seu encontro com os consultores da BMJ em podcast.
Olá a todos, aqui quem fala é Érico Oyama, consultor de análise política da BMJ, e esta é a edição de maio do Salão Azul, podcast da BMJ sobre política. No episódio deste mês, falamos da postura do Legislativo em relação ao governo, que varia de acordo com a pauta. Assim como nos dois primeiros anos de mandato de Lula, há certa convergência em matérias de natureza econômica. Casos, por exemplo, do projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda e do PLP 108, que regulamenta o imposto sobre bens e serviços, substituto do ICMS e do ISS. Por sua vez, a resistência do Congresso em medidas que atingem especialmente o setor produtivo, como o decreto do Ministério da Fazenda, que elevou o IOF para uma série de operações. A oposição tenta derrubar o decreto com a aprovação de um projeto de decreto legislativo.
Nosso país está cansado de aumento de impostos. Há um esgotamento aqui na casa com essas medidas. E nós estamos aqui, de público, comunicando que a Câmara voltará a avaliar na semana seguinte, a semana que vem, a pautar o projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo para as operações financeiras.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com os presidentes da Câmara e do Senado e, ao sair do encontro, foi taxativo sobre a adoção de medidas alternativas.
Nós recebemos da Febraban uma série de sugestões, estamos analisando, e falei dos problemas constitucionais, de você prever receita imediata. Falei da questão regulatória, que também nós estamos enfrentando com essa medida. E falei de uma agenda estrutural que, cobrada pelos dois presidentes, para que fosse apresentada para os líderes, né?
Antes disso, no dia do anúncio da elevação do IOF, o governo recuou de um dos pontos do decreto, relativo a aportes no exterior por fundos nacionais. O motivo? Receio de repercussão negativa nas redes sociais. Foi um movimento que mostra a preocupação do Planalto em evitar novas crises de comunicação, uma vez que estamos a pouco mais de um ano das eleições de 2026. Por falar nisso, ganha corpo o xadrez político de olho no pleito do próximo ano. Houve a federação do União Brasil com progressistas e outros partidos negociam federações e fusões. Um deles é o PSDB, perto de formalizar fusão com Podemos e que corre o risco de ficar sem nenhum governador depois da saída de Raquel Lira, governadora de Pernambuco, que foi para o PSD. Para falar desses tópicos, desses temas, desses assuntos, temos dois convidados especiais. Ariel Camon, coordenador do time de estados e municípios da BMJ, seja muito bem-vindo, Ariel.
Olá, Érico, Gabi, olá a todas e todos que nos acompanham nesta edição do Salão Azul. É uma satisfação participar e contribuir com essa análise sobre o processo de rearranjo partidário que estamos acompanhando no país, especialmente com foco nos estados e nas articulações já de olho nas eleições de 2026.
Quem também nos acompanha na edição de maio do Salão Azul é a Gabriela Santana, Head de Engajamento da BMJ. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda.
Tudo certo, Érico. Um prazer estar aqui com você e com a Ariel para a gente comentar como é que estão os bastidores do poder nesses últimos tempos. As coisas estão meio animadas, às vezes ficam um pouquinho mornas, depois se aquecem, né? Vai ser bem bacana conversar com vocês hoje.
Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Alguma coisa acontece e as redes sociais são capazes de mudar toda a opinião pública de uma sociedade. Novos tempos precisam de novas soluções. Esteja à frente. BMJ Digital, seu serviço de monitoramento e análise inteligente das redes sociais e internet.
Vamos começar os debates sobre o poder, semana muito movimentada em Brasília, especialmente por causa da resistência do Congresso, da oposição, sobre o decreto publicado pelo Ministério da Fazenda na última semana, que eleva o IOF para uma série de operações. Esse decreto, que foi anunciado junto com 20 bilhões de reais em contingenciamento e que tem como objetivo fazer com que o governo fique dentro das metas estipuladas pelo novo arcabouço fiscal. E qual que é o cronograma desse decreto que se tornou tão polêmico no fim das contas? Ele já começou polêmico porque o governo, horas depois do anúncio, recuou em um dos pontos, como eu falei na abertura, que trata da elevação do IOF em aportes de fundos brasileiros no exterior. Houve o temor de haver uma repercussão muito negativa nas redes sociais e também uma repercussão muito negativa no mercado financeiro. O Ministério da Fazenda, horas depois, foi nas redes sociais e anunciou o recuo, que foi formalizado também pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, antes de o mercado financeiro abrir na última sexta-feira. A oposição foi rápida, se articulou e apresentou, tanto na Câmara como no Senado, PDLs. O que, que são PDLs? São propostas de decreto legislativo que, caso sejam aprovados, podem derrubar de forma integral ou parcial os dispositivos desse decreto do IOF. E aí o Hugo Mota veio a público, se reuniu com o Haddad, junto com o Davi Alcolumbre, e falou: olha, nós do Congresso somos contra esse decreto que foi imposto pelo governo sem uma discussão com o parlamento antes. Então a gente dá um prazo de 10 dias para o governo ou apresentar uma alternativa, ou nós podemos pautar um desses PDLs e o governo fica com risco de ter esse decreto derrubado. Gabi, semana movimentada, agitada, risco de atritos aí entre o legislativo e o executivo. Sendo direto, você vê chances de algum desses PDLs avançar? E de que forma esse decreto mina, traz ruídos no relacionamento do Palácio do Planalto com o Congresso?
Érico, eu queria começar falando que o governo tem entregado de bandeja para a oposição motivos para ser chicoteado em praça pública, né? Nós tivemos aí primeiro o escândalo do INSS. Independente de quando esse problema começou, acabou que estourou a bomba no governo atual, e para a população, entendo um governo ou não, que não se responsabiliza e não investiga, né? Só quando a coisa vira realmente pública, o problema é do governo, e depois a gente vem aí com o decreto do IOF, vindo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que dentro do espectro político a gente sabe que seria um sucessor, né, um possível sucessor do Lula, o que mostra também que existe uma desarticulação ali dentro do governo, né? A própria equipe de comunicação do governo também não foi informada sobre o assunto. No momento que o decreto foi publicado, o mercado financeiro, apesar de não estar acordado, né, porque a equipe econômica correu atrás de madrugada para poder sanar alguns pontos mais polêmicos do decreto, já foi dando suas declarações do quão problemático seria esse decreto, né, e aí houve essa contenção de danos que você bem colocou, mas também a falta de articulação junto ao Congresso Nacional em relação a esse decreto. E a gente começou a ver um monte de manifestações, não só dos congressistas de oposição, como os de centro. Muitos também do governo não se posicionaram contrariamente, mas nos bastidores, em comentários, também falaram que foi bastante problemático chegar esse decreto da forma como chegou. E aí a gente vem com mais uma pauta de bandeja para ser apedrejada, né, pela oposição. E nisso a gente teve essa ferramenta do Congresso Nacional, que é o poder fiscalizador, que não é o poder principal do poder legislativo, né? Mas ele tem como fiscalizar o executivo por meio de projeto de decreto legislativo, pedindo a sustação de atos do poder executivo. O que tem sido mais falado é o 214 de 2025, né? Inclusive saiu uma nota, um manifesto, não me lembro se eles estão chamando de nota ou manifesto, mas das principais frentes parlamentares do Congresso Nacional apoiando esse projeto, que pede para assustar o decreto do IOF. A gente também recebeu uma nota, um manifesto, não me lembro como eles estão chamando, das confederações e OCB, né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, contra o PDL, ou contra o decreto do IOF. Então, teve uma conversa ontem, né, um jantar, onde o ministro Haddad convidou os presidentes, tanto da Câmara como do Senado Federal, também convidou a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, soube também pelas notícias que os líderes do Congresso, Randolph, líder do governo no Senado, também estavam, Jacques Wagner, e da Câmara também conversaram sobre isso. O ministro Haddad, segundo as informações, foi bastante honesto, dizendo que se esse decreto fosse derrubado, há risco de contingenciamento, né, risco econômico para o país, né, de fechamento das contas públicas. E, a princípio, tudo que nós escutamos foi que o clima foi amistoso, de diálogo, e que o presidente Hugo Mota e o presidente Alcolumbre deram 10 dias para a equipe econômica decidir uma forma de resolver esse problema do decreto, porque realmente a reação tanto da indústria, tanto né, dos agentes econômicos do Brasil como do Congresso Nacional foi muito ruim. E hoje o ministro Haddad fala que hoje não vê solução para isso, mas certamente ele afirmou que iria conversar com a equipe econômica dele para achar uma solução para isso. E a presença também dos líderes ali do Congresso Nacional demonstram também, né, com certeza eles comentaram como é que foi a reação interna das bancadas. Eu soube de um bastidor hoje também que o Sóstenes Cavalcantes, que é um grande líder da oposição, na reunião de líderes hoje, falou que vão deixar o governo se afundar, que a coisa eles têm que resolver o problema deles, e que o presidente Hugo Mota foi muito enfático, falou assim: a gente pode não gostar do capitão, mas nós estamos no mesmo barco, né? Eu tô assim parafazendo, que ele não falou isso, eu ouvi outra coisa, mas eu acho que a mensagem que o Hugo Mota falou é isso: a gente tá no Brasil, a gente precisa fazer alguma coisa pelos brasileiros, né? Nós também vamos ser prejudicados se não resolver esse problema. Então foi esse prazo de 10 dias. E esses 10 dias eles vêm junto com o encontro dos BRICS em Brasília, que também vai parar a pauta do Congresso Nacional, e vai ser o tempo que a equipe econômica vai ter que trabalhar, sob pena do Congresso Nacional pautar o PDL, que ele tem sido bem aceito, mais bem aceito inclusive do Senado Federal. Então assim, a gente tem um cenário de que se o projeto de decreto legislativo que susta esse decreto for a votação, ele vai ser sim aprovado, e aí o governo vai ter um grande problema, porque a gente está chegando no segundo semestre, para você votar medidas tributárias você precisa respeitar uma série de requisitos, né, noventena, anualidade, aí me desculpem os tributaristas se eu errar aqui em algum termo, mas eu sei que a equipe econômica também tem essa preocupação, mas é um grande pepino que a gente tem hoje, né? São tantas camadas nesse problema, eu espero ter abordado todas elas, mas eu queria também ouvir de vocês aí, o que é que vocês estão achando de todo esse embrólio.
Como você bem pontuou, Gabi, são várias camadas. A esperança do governo é que Davi Alcolumbre, que tem se apresentado um aliado fiel, pudesse barrar esse PDL caso ele avançasse na Câmara. O Davi Alcolumbre não tinha se manifestado até a noite de quarta-feira, dia 28 de maio, só que na primeira manifestação ele já foi bem enfático contra esse decreto por atingir o setor produtivo, e também o Davi Alcolumbre sabe que, ao ser enfático nesse ponto, ele se empodera perante ao governo e ele tem vários interesses. Ele quer indicar pessoas para agências reguladoras, ele tem interesse econômico de viabilizar a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que é a base eleitoral dele lá no Amapá. Tivemos até o episódio envolvendo a ministra Marina Silva, que tangencia bastante esse tema. E você tem o Fernando Haddad. Independentemente do desfecho desse caso, o maior derrotado já é o Fernando Haddad, por vários motivos. Ele está com a imagem arranhada, mas ainda com os parlamentares e também com integrantes do executivo. Não é de hoje que a gente sabe que ele tem uma relação conflituosa com o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e também com a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. E a informação que circula é que a Casa Civil ficou bem satisfeita com o prazo que teve para analisar esse decreto, menos de um dia. E depois de todas as polêmicas, essas informações foram vazadas e houve críticas até da Gleisi Hoffmann. E a gente percebe uma desorganização de comunicação, Gabi e Ariel, na continuidade desse processo de discussão do decreto. Porque não houve um alinhamento de discurso do próprio Fernando Haddad com o número 2 do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan. Por quê? Porque na quarta-feira à tarde, o Dário Durigan falou, depois de uma reunião com o presidente da Febraban, que o Ministério da Fazenda sim estuda alternativas ao decreto do IOF. Já o Haddad, com uma postura mais polêmica, depois de se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, falou o oposto. Não tem alternativa nenhuma. Se esse decreto for derrubado, teremos problemas fiscais. A estratégia que o governo tentou desenhar para pressionar a classe política é dizer que se o decreto for derrubado, haverá mais cortes em emendas parlamentares, que é um mecanismo dos mais importantes para os parlamentares terem contato com suas bases, mas isso não funcionou. Tudo leva a crer que daqui 10 dias, se o governo não apresentar nenhuma alternativa, o Congresso deve sim votar esse PDL e derrubar esse decreto. O Ministério da Fazenda até cogita acionar o Supremo, só que o Mota já falou. Se levar esse caso para o Judiciário, o clima aqui no Legislativo vai ficar bem ruim. Isso não é nada estratégico para o governo. Por quê? Porque tem uma série de matérias de interesse para serem votadas ali no Congresso. Inteligência artificial, imposto de renda, enfim, uma série de pautas que são prioritárias. Junto com tudo isso, tem a CPMI do INSS que está prestes a ser instalada lá no dia 17 de junho. Qual que é o problema? O governo vai ter que escolher quais batalhas ele vai querer ganhar ou colocar a tropa de choque de frente ali no Congresso. Porque o capital político é limitado, no sentido que você vai ter que escolher quais batalhas vai querer disputar ali perante o Legislativo, e a cada dia que passa um problema novo surge, como se já não fosse o bastante.
A gente tem muitos problemas. Uma coisa que vale a gente também comentar é que tanto o presidente Hugo Mota como o presidente Davi Alcolumbre falaram com um governo que precisam ser tomadas medidas mais firmes, mais sólidas, né? Então, houve comentários sobre a necessidade de uma reforma administrativa para poder enxugar as contas do Estado, revisão de isenções fiscais, possivelmente, talvez, começar a taxar as bets também, questão de aumento de taxação de fintechs. Então, qual foi a mensagem do Congresso Nacional para o Poder Executivo? Nós queremos fazer com que o Brasil dê certo, mas a gente precisa de medidas mais seguras, né, e de médio e longo prazo, não medidas que a gente enxuga, né? Enxuga aqui e aí molha do outro lado. Então, essa também foi informação. E isso também deve ter alertado alguns setores econômicos, né, que ficaram preocupados aí sobre questões de isenções fiscais, os próprios fintechs também, né, devem ter ficado preocupados. As BEDs que estão aí também sobre o olhar sanguinário do vigia, né, do Senado Federal aí com as CPIs. Então, a gente tem aí muitos problemas para o governo resolver, algumas soluções que o Congresso tentou trazer, mas que também talvez não sejam tão eficazes e fáceis de serem aprovadas pelos outros congressistas, até porque a gente está falando de setores econômicos altamente capacitados e organizados.
Pois é, Gabi, o clima no Congresso não é dos melhores, não sei se algum de vocês é supersticioso, isso é coincidência, mas a Virgínia foi na CPI das Bets e dias depois anunciou o divórcio com o Zé Felipe, não sei se tem a ver com a energia ali do Congresso. Mas brincadeiras à parte, Gabi, o Congresso, esse ano, bem atípico, tá demorando para pegar no tranco, né? Antes falava-se que tinha que esperar a instalação das comissões permanentes da Câmara, veio e nada. Aí é viagem internacional atrás de viagem internacional do Mota e do Alcolumbre. Vai para a China, vai para Nova York. Aí semana passada, parecia que o Congresso ia engrenar, porque o plenário do Senado aprovou o PL que flexibiliza o licenciamento ambiental e voltou para a Câmara. E parecia que o grau de normalidade ia se instalar ali com as comissões especiais, comissões mistas. Você acha que esse caso do decreto do IOF pode contaminar ou já contaminou as atividades paralelas do Congresso? Você que circula quase todos os dias ali pelos corredores do Salão Verde, Salão Azul, já sentiu de alguma forma um impacto desse decreto do Ministério da Fazenda sobre a governabilidade e as outras pautas que são tão relevantes?
Se o governo não tivesse já sobre crise, eu acho que não teria tanto impacto, né? Eu acho que sim, deu um impactozinho, mas eu acredito que só se o governo não conseguir encontrar uma solução dentro desses 10 dias que o Congresso deu para o Haddad para resolver esse problema, né, do decreto, e aí os PDLs realmente começarem a rodar, é que o problema fica maior. Até agora, o problema, vamos dizer, que ficou de stand-by durante esses próximos 10 dias. Eu queria fazer um comentário com você, Érico, né, que eu acho que o Papa Francisco, o finado Papa Francisco, não imaginou que quando ele fosse tentar unificar os calendários da Igreja Ortodoxa com a Igreja Apostólica Romana, ele ia causar uma série de problemas na política brasileira também, né, que a gente teve um atraso no nosso carnaval, que foi em março, por conta disso, né? Porque a gente sabe que o carnaval é pautado pelas datas religiosas católicas. E aí depois a gente teve uma série de viagens que a gente sabe que também que não foi culpa do Papa Francisco, mas inclusive os líderes também foram visitar, né, o Roma quando o Papa infelizmente faleceu. Então também teve viagens aí que atrapalharam o calendário do Congresso Nacional. E o Motta se tornou presidente esse ano e tem recebido algumas críticas de que a pauta do Congresso não tem andado muito bem, né? A gente tem semanas de esforço concentrado, como foi essa semana que a gente teve sessões de segunda a quinta, até agora há pouco estava tendo sessão, mesmo que virtual hoje, né? Mas a gente teve algumas semanas aí de trabalho zero dentro do Congresso Nacional. E o Senado, que já é uma casa um pouquinho mais parada, até pela diferença que a gente tem, seguindo também essa linha, tem uma série de autoridades para serem indicadas e sabatinadas no Senado Federal, que tem também muita gente esperando isso, e a gente sabe que a Columbi também está segurando algumas dessas indicações, justamente pelo que você comentou, né? Porque ele sabe do poder de barganha que ele tem, ele quer conseguir algumas questões políticas aí perante o executivo, perante o governo atual. Mas isso está acontecendo sim. A gente tem esse congresso meio estranho, acelera um pouco, aí para, né? Semana que vem a gente só vai ter uma sessão na segunda-feira, vai ser também virtual por conta dos BRICS. E a gente está chegando num período super importante aqui no Brasil, principalmente para as regiões norte e nordeste, que é o São João. Então a gente também tem um calendário um pouco mais apertado. Inclusive, na reunião hoje de líderes da Câmara dos Deputados, foi discutido o calendário para junho. Eles decidiram fazer sessões na semana do São João, dia 24, mas virtuais, seria 25 e 26, se não me engano. A gente não sabe se vai se manter isso, mas justamente porque os congressistas eles começam a ficar mais dentro das suas bases, não só por conta dessas festividades juninas, mas também porque a gente está começando a chegar perto do período eleitoral nacional do ano que vem. E eu escutei ontem de um parlamentar de que agora é hora de ficar mais, né, na base, que eles precisam começar a conversar de eleição. Então eles estão já se articulando. Quando a gente se aproxima dos parlamentares, a gente já percebe, né, que a eleição de 2026 já é uma realidade, eles já estão conversando sobre isso. Você falou aí sobre federação, já tem federação União Progressista também, né? Foi a União do União, do Partido União com o Progressistas. Então, assim, essas conversas já estão acontecendo e isso também impacta na dinâmica do Congresso, porque certamente o Hugo Motta também tem interesses aí, né, de se reeleger, de continuar sendo presidente da Câmara dos Deputados, assim como foram os últimos presidentes que conseguiram se reeleger. Então, o calendário está um pouco complicado, está meio estranho. Eu não sei se eu gosto, se eu não gosto, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma semana tranquila, tem uma semana que é o caos na Terra, né? Semana passada foi marcha dos prefeitos, as casas lotadas, né? Eles preocupados com as questões de emendas. Aí essa semana também uma série de projetos de lei foram votados, assim. Ainda ficaram algumas pautas remanescentes para segunda-feira, mas tá estranho, tá estranho esse morde-a-sopra aí do calendário do Congresso Nacional.
Bem pontuado, Gabi. A gente ainda tem o feriado de Corpus Christi na quinta-feira, e esse ano, de forma típica, temos muitos feriados de quinta ou terça, o que viabiliza pontes, e o Congresso acaba definindo não realizar trabalhos. Tem as festas juninas, que você bem destacou, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, é da Paraíba, ou seja, provavelmente será figura ausente. E sobre o Papa, é curioso que na viagem entre as lideranças do poder político aqui do Brasil lá para o velório do Papa Francisco, houve ali um arranjo entre o executivo, o legislativo e o judiciário com relação ao PL da anistia. Só que PL da anistia foi resolvido, aí veio o INSS, agora o decreto do IOF, enfim, todo mundo de olho nesses problemas, todo mundo de olho já em 2026, e esse vai ser justamente o tema do nosso segundo bloco. Vamos para um breve intervalo, já voltamos.
Salão Azul, um podcast BMJ.
Voltamos para o segundo bloco dessa edição do Salão Azul. No primeiro bloco, a Gabi citou, de forma en passant, no finalzinho das considerações dela, a federação entre União Brasil e Progressistas, que forma a União Progressista, aliás, que é um nome bem curioso, né? porque não tem ali muitas ponderações progressistas não, nas colocações ideológicas das duas legendas, só que não deixa de ser uma federação muito importante que movimenta todo o xadrez político, porque vai forçar alguns rearranjos nos estados, porque esses dois partidos vão ter que escolher qual candidato apoiar para os cargos majoritários, ou seja, de governador, só que torna essas duas legendas muito fortes em termos eleitorais, porque eles vão ter direito à maior fatia do fundo eleitoral para o pleito de 2026. Ari, eu queria te ouvir no sentido de por que que essas federações foram realizadas e algumas estão em negociação também, do MDB com republicanos, por exemplo. Parece até, quem sabe, do PSD se juntar a essa federação, aí seria uma super federação. Mas por quais motivos essas federações se justificam? É para se tornar mais forte no Congresso? É para se tornar mais forte para 2026? Queria te ouvir com relação a esse tópico.
Érico, você mencionou aí o nome União Progressista, né, que deixa os teóricos da ciência política de cabelo em pé, justamente porque a política brasileira já é naturalmente assim e vem uma união de partidos que não são usualmente progressistas, né, na classificação original do termo dos dicionários, se unem e se classificam agora como progressistas. E junto com isso, vem uma outra alegria que essas federações trazem, que é justamente o exemplo de como que modificações institucionais podem sim modificar comportamentos políticos, né? Então, essa federação União Brasil e Progressistas tem motivações claras ligadas à necessidade de sobrevivência e fortalecimento político-institucional frente a restrições impostas pelas últimas reformas eleitorais que nós tivemos no Brasil, como a cláusula de desempenho e o fim das coligações proporcionais. É uma antecipação desses partidos para que não vejam acontecer com eles o que aconteceu com o PSDB e com o MDB, por exemplo, que viram suas bancadas federais reduzidas expressivamente ao longo dos últimos pleitos. Então, União Brasil e Progressistas são partidos de perfil muito pragmático, com forte presença regional. União Brasil, por exemplo, comanda atualmente 4 estados, entre eles Goiás, com Ronaldo Caiado, Mato Grosso, com Mauro Mendes, e tem influência significativa na Bahia, onde tem as suas raízes, né? Como não lembrar, Antônio Carlos Magalhães, a sopa de letrinhas, que vem lá, PDS, PFL, DEM. E o Progressistas, agora, por sua vez, tem 2 estados, comanda 2 estados, o Acre, com Gladson Camelli, e Roraima, com Antônio Denário, além de ser um dos partidos mais bem estruturados em termos de prefeituras. É a 5ª legenda com o maior número de prefeitos no país, mas tem uma articulação interna, uma estrutura partidária de vinculação de suas prefeituras que é muito interessante. A federação, entre essas siglas, de uma maneira geral, ela consolida essa coisa que a gente pode chamar de superestrutura partidária, que vai agora, como você bem mencionou, Érico, potencializar tanto o alcance nas eleições proporcionais, então deputados e senadores, e aumentar o poder de barganha na montagem dos palanques estaduais. A gente lembra que 2026 é a eleição presidente, mas é a eleição governadora, a eleição deputado estadual. Então, juntos, esses dois partidos terão 6 governadores, terão mais de 1.300 prefeitos e um fundo partidário recheado, mais de 950 milhões de reais. Bom demais, né? Faz sentido. Agora, essa união, ela não está isenta de desafios, porque há estados e municípios onde União Brasil e PP são adversários locais, com lideranças importantes tendo um histórico de confronto eleitoral. Isso acontece no Maranhão, no Pará, a gente tem casos no Rio Grande do Sul também. Essas situações já implicam em negociações complexas para acomodar os interesses regionais dentro dessa lógica federativa que é de unidade nacional. Então, o que a gente vê nos noticiários, né? Os nomes nacionais desses partidos, Antônio Coelho, Ciro Nogueira, vocifera o quanto a federação os fortalece, e no microscópico ali nas suas bases, com prefeitos, vereadores, precisam ouvir desagrados e resolver problemas. Isso gera, sem dúvida, um desgaste interno.
Ari, você muito bem citou os rearranjos regionais que terão que ser feitos. Vou citar o exemplo do estado do Paraná. O senador Sérgio Moro é senador pelo União Brasil, pretende se candidatar ao governo estadual, inclusive lidera as pesquisas. Por sua vez, há uma outra pré-candidata, que é a Cida Borghetti, que é justamente do Progressistas, esposa do Ricardo Barros, importante deputado federal, que também pretendia ou pretende se candidatar. Eu conversei com o Ricardo Barros e ele falou o seguinte: será preciso uma negociação interna para definir se vai para uma eleição interna para definir quem sai como candidato, ou se eles fazem uma chapa ali com os dois presentes nessa chapa para participar dessa disputa. Agora, União Brasil e Progressistas são partidos que desde a redemocratização se posicionaram como muito fortes no Congresso, no Parlamento. Embora União Brasil, por exemplo, já tenha lançado candidatura com a Soraya Tronic na última eleição, nunca conseguiu ter um protagonismo em cargos, né, no Executivo, pelo menos em âmbito federal. Só que em 2026 pode ser que a postura seja diferente e as lideranças, o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda, também já têm declarado que pretendem estar presentes, quem sabe, quanto vice de algum dos principais candidatos. União Brasil tem a pré-candidatura do Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, só que no lançamento da pré-candidatura na Bahia não houve a presença sequer do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Qual que é o acordo com Caiado? Se você alcançar 2 dígitos nas pesquisas, até maio do ano que vem a gente te lança como candidato. Caso contrário, não. E hoje ele é muito pouco conhecido da população fora do eixo ali do Centro-Oeste. Agora, Ari, um outro partido respira por aparelhos, teve que angariar senadores recentemente para conseguir respeitar as cotas mínimas exigidas, que é o PSDB. É um partido que já teve o presidente da República, com Fernando Henrique Cardoso, foi protagonista ali nas disputas subsequentes em 2002, 2006, 2010, 2014, e depois disso, ladeira abaixo. Chegou a ter 3 governadores eleitos em 2022, só que agora só tem um, porque a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, foi para o PSD do Gilberto Kassab, e o Riedel provavelmente vai para algum outro destino também. Eu queria saber, assim, o PSDB foi obrigado a fazer uma fusão com o Podemos? E o que essa transferência da Raquel Lira para o PSD sinaliza politicamente?
A gente estava falando justamente dessa federação de 2 gigantes, União Brasil e Progressistas, e uma federação dessa proporção cria uma pressão indireta sobre outras legendas. Esse é o caso da fusão do PSDB com o Podemos. O PSDB atravessa um processo de desidratação que é expressivo, que se aprofundou ali após as eleições de 2022. E como você mencionou, Érico, o partido perdeu boa parte da sua presença institucional nos estados. A saída de Raquel Lira, governadora de Pernambuco, foi emblemática. Ela foi para o PSD. Um evento pomposo lá no Palácio das Princesas, no Recife, que a BMJ acompanhou presencialmente. E agora Eduardo Leite, também do Rio Grande do Sul, deixa o PSDB e vai para o PSD. E há esse risco da saída de Eduardo Riedel, do governador do Mato Grosso do Sul, outro importante ativo tucano, que também agora estaria sendo cortejado pelo PSD e pelo PP. Se isso se confirmar, aí PSDB pode chegar a 2026 sem qualquer governador, um cenário inédito e que compromete severamente essa relevância de um partido que, como você disse, teve presidente da República e polarizou diversas eleições da democracia brasileira, mas também perde a relevância de articulação nacional. Então a fusão com o Podemos surge como uma resposta estratégica a esse quadro, né? O Podemos, embora menor, tem uma bancada estável no Congresso e uma presença destacável no Senado, nomes como Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, Carlos Viana, por Minas Gerais, e tem uma imagem pública. Interessante isso, não é? Porque essa imagem pública do Podemos teve uma construção mais recente do que o PSDB teve de oportunidade, associada ao discurso anticorrupção e de renovação política, e isso pode ajudar a dar esse novo perfil à legenda. Mas esse movimento PSDB e Podemos não está buscando apenas garantir recursos como fundo partidário, tempo de TV, que a gente vê que isso é automático dessas junções, mas quer também reconstruir uma base eleitoral e discursiva. É importante a gente lembrar isso do PSDB, né? Um partido que se fundou em torno de uma pauta realmente ideológica, um conjunto de ideias, diferente de outros partidos que se formaram por acordos de situação, né? Então, gerou uma crise muito contundente dentro do partido, nas discussões internas dessa legenda. Então, essa união quer reconstruir essa base eleitoral, uma base discursiva, né? Criando uma alternativa que dialogue tanto com esse eleitorado que está insatisfeito com os polos mais radicalizados da política nacional. Eu não sei se a nossa audiência acompanhou, mas o PSDB vem colocando inserções na TV com Aécio Neves reforçando esse discurso de fugir dos polos, né? Então, repete também aquela narrativa da época de um Rousseff, de um governo PT estragando o país, mas especialmente esse discurso de fugir dos polos. Então, embora diante de toda essa articulação, a parte do discurso de Aécio nessas inserções que tenta reforçar a imagem do PSDB pareça sem sentido, né? Há um outro caminho de fuga da polarização e de construção de um centro democrático.
Nessa sopa de letrinhas, Ariel, é interessante notar que o PSDB era tido como um partido de centro-direita, quando havia aquele embate mais direto com o PT, naquelas várias eleições que eu já mencionei, mas com a entrada do Bolsonaro em 2018 para disputar a presidência, à época pelo PSL, jogou no espectro ideológico o PSDB para o centro. Só que nesse campo do centro, quem ganhou muita força foi o PSD do Gilberto Kassab, o MDB se reduziu, mas se manteve mais forte do que o próprio PSDB, e a gente tem o Republicanos que está ali no meio termo entre esses partidos de centro e o bolsonarismo. Tanto é que você falou de slogan na TV, quando há inserções do Republicanos na TV, o slogan é o verdadeiro partido conservador do Brasil. Para dizer o seguinte, quando o Bolsonaro sai do PL, o PL passa a ser o que era antes o partido ali de centro-direita, mas o Republicanos é mais bem estruturado nesse campo do conservadorismo. Falando de PSD, tem duas figuras aqui, dois governadores que tentam ganhar protagonismo porque querem disputar a presidência da República em 2026, e eu queria entender o posicionamento de cada um deles. Um deles é o Eduardo Leite, que você mencionou, governador do Rio Grande do Sul, que chegou a deixar o cargo de governador lá em 22 e voltou atrás para concorrer novamente ao governo gaúcho. E o Ratinho Júnior, que seria a primeira vez aí a tentar angariar uma candidatura ao Palácio do Planalto. Eles têm dado muitas entrevistas a veículos de amplitude nacional, falam de temas nacionais também, justamente para tentar se posicionar. Quem dos dois hoje seria mais cotado pelo Gilberto Kassab? O Gilberto Kassab continua fazendo aquele jogo duplo, triplo, quádruplo de dialogar com todas as frentes para só numa hora mais estratégica realmente tomar uma decisão.
É isso, Érico. Quem é o mais cotado, essa informação não vai ser, não vai estar às claras tão cedo, viu? O PSDB é hoje um dos partidos mais estratégicos no cenário nacional, e esse potencial de lançar uma candidatura própria à presidência em 2026 é algo que Gilberto Kassab vem articulando há anos, né? Ratinho Júnior é o governador do Paraná, ele tem se colocado como um nome natural nesse processo, com forte base no agronegócio, se vincula a este setor, tem um trânsito fácil com outros partidos do Centrão. Seu governo estadual é bem avaliado, ele tem investido em obras de infraestrutura e políticas de inovação que lhe trouxeram, lhe conferiram visibilidade nacional, né? E aí, do outro lado, a gente tem Eduardo Leite, com recente filiação ao PSD, com se tornando presidente da sigla no Rio Grande do Sul, já é uma situação de sobreposição de lideranças dentro do partido, e Leite carrega esse ativo de ter sido duas vezes eleito governador do Rio Grande do Sul, conduziu diálogos nacionais. Quando a gente fala justamente de uma candidatura à presidência, é importante pontuar isso, tanto sobre o aspecto de discussões internas da política, como foram os diálogos de negociação de dívidas fiscais, que Eduardo Leite participou, mas também outros diálogos nacionais que deram protagonismo para ele, como o da crise climática no ano passado. E ele é visto como um nome mais palatável, e aí esse é um ponto importante, tá? Para setores do centro e centro-esquerda, especialmente no sul e no sudeste. Essa disputa vai, por fim, capilarizar ainda mais nas articulações estaduais. Por exemplo, lá no Paraná, Ratinho Júnior tem uma força indiscutível. Mas essa filiação de Eduardo Leite ao PSD já reorganiza os apoios no Rio Grande do Sul e até mesmo em São Paulo e em Minas Gerais, onde ele tem bom trânsito com setores empresariais, lideranças do seu novo partido. Nós não podemos esquecer uma série de conjuntos de jantares e reuniões que Eduardo Leite fez durante essas negociações de proporção nacional que ele participou e que são, com certeza, materializações dos vínculos que ele construiu ali. Agora, é importante observar que essa disputa interna, embora possa parecer uma divisão, também fortalece o PSD, né? Porque coloca o partido no centro das negociações políticas. Já era isso, o sucesso de prefeituras nas eleições de 2024, mas agora ele amplia ainda mais sua visibilidade e essa capacidade de atração de quadros relevantes. Os demais partidos, as federações vão querer conversar com o PSD ainda mais. O grande desafio para Kassab, sem nenhuma dúvida sobre a capacidade dele, será de administrar essas lideranças, né, para garantir o que a gente pode chamar de uma unidade partidária, e para evitar que aconteça com o PSD erros de outros partidos que, nessa situação muito típica, abrigam diversas candidaturas e acabam se fragmentando ou enfraquecendo.
Tem muitos interesses em curso e depende muito também de qual que vai ser o destino político do Kassab em 2026. Isso depende do quê? De qual que vai ser o destino político do Tarcísio de Freitas, que é um cotado a disputar a presidência diante da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, dia sim, dia também, vem a público dizer que ele é o candidato, embora isso não seja possível, e descarta a possibilidade de o Tarcísio concorrer ao Palácio do Planalto. Hoje, o que se diz nos bastidores é que a Michelle Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro seriam mais benquistos pelo ex-presidente para essa disputa, porque daí ficaria no âmbito familiar. Um indicativo disso é que na semana passada, o Fábio Weingarten, que era o secretário de comunicação do Bolsonaro e persona não grata para a Michelle, foi mandado embora do PL, depois de vazarem mensagens dele falando que preferiria votar no Lula do que na própria Michelle. Então, esse jogo aí está muito indefinido. E o PSD é muito relevante porque ele é um fiel da balança em alguns estados estratégicos. Pernambuco, por exemplo. Raquel Lira está no PSD do Kassab. PSD é um desejo do Lula para fazer parte da base de apoio em 2026. Só que o Lula também tem um compromisso com o João Campos, que é o prefeito de Recife, do PSD, para apoiá-lo nas eleições. Então, essa definição política do PSD para 2026 vai definir muitos outros apoios pelo país. Sobre jantares de negociação, Ari, eu lembrei de um bastidor curioso também, é que recentemente o Ratinho Júnior recebeu o Bolsonaro e todo o seu staff para um jantar em Curitiba, para cortejá-lo, quem sabe receber o apoio para a disputa em 2026. E a informação que a gente tem é que o Bolsonaro comeu e foi dormir. Pediu um quartinho, dormiu, não falou de política, não falou de nada, só comeu, dormiu e foi embora, para a frustração do Ratinho Júnior. Bom, com certeza esse é um tema que vai voltar aqui à pauta do Salão Azul em edições futuras, especialmente em 2026. Então, contaremos com o retorno do Ariel em várias oportunidades. Ariel, que é o coordenador de estados e municípios da BMJ, a quem eu agradeço demais pela participação nesse episódio. Muito obrigado, Ari.
Obrigado, Érico. Obrigado, Gabi. Eu quero apenas frisar para a nossa audiência, né, que nós estamos diante de um novo ciclo partidário, mais concreto, mais disciplinado e orientado por lógicas institucionais mais rígidas, que eu acredito que terão efeitos estruturantes sobre a democracia brasileira nas próximas décadas. Então, essa é a análise a preço de hoje, pode ser que as coisas mudem amanhã. Obrigado, gente.
O que também pode mudar amanhã e tirar a validade de tudo que a gente falou nesse episódio, né, Gabi? São as movimentações do Congresso, por isso que provavelmente teremos você aqui também nos próximos episódios, mas eu agradeço demais pela sua participação no episódio de maio. Muito obrigado, Gabi.
Agradeço a você, Érico. Agradeço você também, Ariel. Super importante ouvir você falar, Ariel, sobre essa dinâmica da política estadual, né? Fiquei pensando no PSD na Bahia, né? Com o Kassab possível presidenciável, como é que seria, né? Sendo que ele hoje é um dos maiores aliados ali do PT na Bahia. Mas, cenas para os próximos capítulos, a gente precisa esperar, a política é dinâmica, e é por isso que a gente gosta muito de discutir, né, ela, e por isso que esse podcast é tão importante. Espero que a audiência esteja preparada para talvez daqui a 2 semanas a gente chegar aqui e falar coisas bem diferentes do que falamos hoje, mas é assim mesmo.
E eu agradeço principalmente você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até o fim desse episódio. Espero vocês na edição de junho. Até mais!